A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
USP Analisa está exibindo um especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor a partir de agosto deste ano. Neste programa, a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima, e o professor do Departamento de Computação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz, vão conversar conosco sobre a regulação desse setor pelo governo e a aplicação da lei aos setores público e privado. Professores, sejam bem-vindos novamente à USP Analisa.
Muito obrigada, Thaís, agradeço e cumprimento todos os nossos espectadores.
Oh, muito obrigado, Thaís, pelo convite, agradeço o IEA, ótimo, obrigado.
Professores, eu queria começar esse segundo programa a gente falando um pouquinho a respeito de como que vai funcionar a regulação, né, dessa lei. Quer dizer, vai ter algum órgão do governo para verificar a aplicação dessa lei, para regular o setor? Como que vai funcionar isso?
Esse foi um dos pontos mais debatidos por ocasião da aprovação do projeto de lei na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ter ou não um órgão para fiscalizar? E adotando esse órgão, qual seria o modelo regulatório? Uma agência, um órgão da administração pública direta? Então, essa questão, ela envolve também um problema financeiro, orçamentário. Porque num ambiente de crise política, crise institucional e financeira que o país enfrenta, criar mais órgão, criar mais despesa, então esse foi também um entrave. Mas o que a gente pode constatar, e essa foi especificamente a minha colaboração, né, na Câmara dos Deputados, sem um órgão independente, o enforcement da lei fica totalmente comprometido, ou seja, a efetividade da lei fica totalmente comprometida. E aqui eu cito um exemplo. O Marco Civil da Internet prevê uma multa de 10%. Então, se uma empresa violar algum dispositivo do Marco Civil da Internet, essa empresa, ela pode ser multada em até 10% do seu faturamento. A Lei Geral de Proteção de Dados fala em multa de 2%, então a multa é muito menor. E eu nunca vi, o judiciário nunca aplicou, nunca vi uma aplicação dessa multa de 10% com base no Marco Civil da Internet. Justamente porque não tem um órgão fiscalizador para que possa constatar essas práticas abusivas das empresas que eventualmente violem os direitos estabelecidos no Marco Civil da Internet. Assim, isso já foi comprovado pela experiência europeia. Se não tiver um órgão independente responsável por fiscalizar e a própria regulamentação da lei, porque uma lei geral de proteção de dados, hoje na sociedade informacional, tecnológica, ela não pode ser muito fechada, ela tem que ser principiológica, porque outras tecnologias virão, outras formas de tratamento de dados virão e a lei, ela tem que está adequada, por exemplo, a pseudonimização ou anonimização, como a lei aqui estabelece, a lei brasileira, a anonimização. Então, quais esses procedimentos de anonimização? A lei não estabelece, porque precisa de um parecer técnico, multidisciplinar. Então, assim, essa necessidade de um órgão para regulamentar é justamente para comatar essas lacunas que são propositalmente estabelecidas, dada a evolução dos conceitos em torno de tratamento de dados.
Vocês mencionaram anonimização, pseudonimização, só para o pessoal de casa entender o que seria isso.
Então, Thaís, aqui no Brasil, a lei especifica com clareza o que é a anonimização dos dados. A anonimização dos dados é tornar os dados, assim, não impossíveis de serem desanonimizados, mas tornar os dados difíceis de você reidentificar a pessoa, né? Porque se a gente tornasse eles impossíveis de reidentificar, não teria utilidade os dados, né? E então é através de meios razoáveis, assim, a gente não conseguir reidentificar a pessoa. A questão da pseudo-anonimização é um detalhe que É citado isso na lei, mas eu não entendo como uma possibilidade de uso prático a pseudonimização, que é utilizada já é utilizada na Europa. É, a pseudonimização seria, por exemplo, a gente dizer que o CPF da pessoa, a gente pode substituir o CPF por uma outra chave parecida, que só a gente tem, um outro número parecido, que só a gente tem. Então, a gente pegaria todos os CPFs das pessoas, faria uma operação matemática, por exemplo, multiplica por 2, divide por 9, criaria um número que a gente conhece, a gente na empresa conhece e sabe, e aquele número seria o identificador da pessoa. É, isso eu entendo que não é válido na nossa lei. Isso é que a gente chama de pseudo-anonimização. É dar uma reformatada no dado de modo que pareça difícil retratar os dados, né? Eu acredito que isso a gente não tem na nossa lei.
Mas assim, a autoridade,
ela vai ter que regulamentar, clarear essa situação.
E daí é importante retornar assim, na composição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ela será composta. Então, inicialmente, a lei foi aprovada sem esse órgão, depois foi criado. E a composição são 5 diretores, então ela é formada por 5 diretores, mais 23 conselheiros do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. E a lei estabelece a competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a autoridade, volto a dizer, 5 diretores mais 23 conselheiros, e a lei também estabelece a competência só do conselho. A gente percebe que o conselho tem uma competência aqui, pelo que a lei já estabelece, mais consultiva, inclusive, como eu já disse no programa anterior, de orientar a população em geral, orientar as empresas para auxiliar nessa mudança de cultura, né? Então, a composição do conselho, por exemplo, os 23 integrantes do conselho, será 5 do Poder Executivo Federal, 1 do Senado Federal, 1 da Câmara dos Deputados, 1 do Conselho Nacional de Justiça, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público, 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 3 conselheiros da sociedade civil, e essa sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados. 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação. Então, 3 entidades com essa finalidade.
Da academia.
Isso,
né?
Da academia. 3 das confederações sindicais. 3 das entidades representativas do setor empresarial. E 2 das entidades representativas do setor laboral. Então, veja, é uma composição multissetorial que a gente fala. Por quê? Muitas vezes numa discussão nessas diretrizes, vamos estabelecer uma diretriz ou uma orientação para a população em geral. Às vezes, o poder público quer uma determinada conduta, mas que isso é impraticável pela empresa, né? Ou, às vezes, o setor laboral quer uma determinada prática, que o setor empresarial fala, olha, a gente não consegue pôr em prática. E aí também tem leis trabalhistas que exigem, por exemplo, a manutenção de algumas informações por parte da empresa, então não dá para excluir como a lei. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso, é interessante essa composição multissetorial, inclusive interdisciplinar, né? Até essa é uma grande colaboração dos nossos projetos de pesquisa que eu desenvolvo com o professor Evandro, eu na parte jurídica, ele na parte da ciência da computação, porque o tema que a gente pesquisa é realmente multidisciplinar, né? E não tem como o direito falar sozinho, porque muitos dos conceitos que a própria lei traz são conceitos que a gente tem que buscar na ciência da computação ou em outros ramos, né, do conhecimento.
Antes da gente falar da pesquisa de vocês, que eu quero abordar mais para o finalzinho do nosso programa, só para o pessoal de casa entender, em relação às empresas, né, que tipos e tamanhos de empresas vão precisar ficar mais atentos a essa legislação?
É uma ótima pergunta essa. Eu, assim, respondendo logo de pronto, eu não vejo que a gente vá, assim, ter uma distinção muito grande da pequena ou da grande empresa, porque às vezes a pequena empresa manipula um conjunto de dados muito grande e a grande empresa, obviamente, já tem um conjunto de dados, pode ter um conjunto de dados equivalente, né? Mas o que eu acho importante colocar aqui é a prática da LGPD, que ela não necessariamente ocorre, por exemplo, como a gente está tratando aqui, ou na esfera jurídica, na esfera do direito, ou na esfera da tecnologia da informação, da computação. Ela abrange todo o cenário da empresa. Então, é desde a pessoa que atende o telefone, por exemplo, no primeiro contato do cliente, aquelas informações passadas ali podem ser já dados pessoais, inclusive podem ser dados sensíveis, e aquela informação pode passar por uma cadeia de outras repartições ou setores dentro da empresa, que aqueles dados podem ser muito importantes e devem ser tratados de acordo com a lei, né? Então, toda empresa vai ter que se preocupar em todos os segmentos de como esses dados são tratados. E o que as empresas fazem hoje em dia, estão fazendo, é o tal do mapeamento de dados. Então, a cada setor, pensando quais são os dados que você, colaborador da empresa, extrai e você acha que são dados pessoais. E o que eu entendo, porque a gente vai ter a figura do operador e do controlador de dados, né? São duas pessoas da empresa, né? Essas pessoas que são as responsáveis pelos dados pessoais. E essas pessoas vão ter que ir a todos os setores da empresa, ora perguntando o que a pessoa entende como dado pessoal, como dado sensível, e eventualmente até explicando o conceito da lei para aquela pessoa que trabalha na empresa, para poder ter uma cadeia de acesso a esses dados que ela não seja, assim, pega pela lei, né? No jargão mais comum, né? Então, isso vai modificar o tratamento total de dados que a gente, às vezes, acha sensível e, às vezes, acha que não é, mas pode ser um dado sensível dentro da empresa, né? Então, vai mudar a concepção. Hoje, as empresas estão num outro nível já. Algumas empresas já têm uma concepção que a gente chama privacy by design ou privacy by default. É a privacidade a partir do desenho metodológico da empresa. Então, a gente já começa a tratar os dados do princípio da aquisição dos dados, qual que é a metodologia que a gente vai empregar nesses dados para que a cadeia toda por onde esses dados passam, ela responda à lei de privacidade sem que a gente seja questionado, né? Então, é um desenho assim, padrão, um desenho integral de toda a cadeia de produção, de uso dos dados, em que a empresa não vai ser maculada ou não vai ser inquirida pela lei nesse sentido.
Daí é interessante trabalhar com os funcionários da empresa e investir em capacitação, porque realmente é um risco que essas empresas estão expostas. Então, os profissionais eles têm que estar preparados para lidar com essa nova dinâmica que a lei traz.
E essas mudanças, a gente vai sentir até no próprio setor público, né? Porque a gente também trabalha com um grande volume de dados do cidadão, não é verdade?
Muitos dados, né? E a gente precisa considerar que a lei ela é bem abrangente, Thaís. Ela não fala só dos dados que a gente vai adquirir agora, a partir desse ano, em agosto. Ela diz também que ela afeta os dados que a gente já adquiriu, né? Então, todo aquele acervo de dados, por exemplo, que a gente tem dos nossos estudantes aqui na USP,
da
né?
Universidade.
Os dados, né? De endereço, telefone, o histórico escolar, né? São dados importantes, são dados que marcam a vida acadêmica e profissional da pessoa desde o início, né? E esses dados também estão sujeitos à lei.
Inclusive, diversas universidades europeias tiveram que adequar as suas práticas ao que o Regulamento Geral Europeu estabelece, mesmo na época da diretiva. A nossa lei também deixa claro que se aplica a lei tanto às atividades, às empresas, né, os órgãos do setor privado, quanto aos órgãos do setor público. E essa lei tem algumas nuances, né, por exemplo, multa. Obviamente que não tem, eu vejo difícil, né, aplicar a multa se a gente interpretar literalmente o artigo da lei que fala 2% do faturamento, mas a autoridade nacional pode estabelecer uma outra forma de multa, porque ela pode encaminhar um projeto de lei para o Congresso e aí para o órgão público estabelecer uma forma de multa. Então, como, mas que a gente tem certeza que esses órgãos estarão sujeitos à lei, sim. E até é uma boa prática, né? O órgão público já sair dando um modelo, né, de aplicação da lei. Isso seria bem saudável para a sociedade brasileira. E daí implica também capacitação dos funcionários, preparo e da metodologia da coleta, desde a coleta até a utilização e armazenamento desses dados.
Agora eu queria falar um pouquinho do projeto de vocês, né? Vocês tiveram dois projetos aprovados no programa Ano Sabático aqui do Instituto de Estudos Avançados, que vão abordar exatamente essa questão de proteção de dados. Como que vai funcionar esse trabalho de vocês?
Então, Thais, a gente tem assim, duas frentes que parecem ser distintas, mas elas têm o mesmo objetivo.
Né? Como a professora já comentou, né? O direito e a ciência da computação.
O direito e a ciência da computação, que parecem bem distintas a priori, mas elas têm esse objetivo único, que é trazer às claras essas regras, essas práticas novas, deixar mais assim, explícito como podem ser esses novos mecanismos de atuação das pessoas junto às empresas, as empresas junto às pessoas no tratamento de dados. Esse é o grande objetivo, né? E, obviamente, contribuir cientificamente para o avanço, né, de como a gente, como sociedade, deve pensar no tratamento de dados pessoais. Então, a professora Cintia, obviamente, vai atuar mais no arcabouço legal e eu, obviamente, mais nesse arcabouço técnico, né? Então, hoje, falando do arcabouço técnico, as empresas, eu já tive alguns questionamentos via através do Congresso e via e-mail, né? Ah, eu estou implementando tal técnica de diferenciabilidade privacial, assim, assado, e será que eu posso continuar nesse sentido, ou de pseudonimização, ou de não sei o quê? Então, aí a gente dá uma ajuda, né? Por e-mail, eu tenho o objetivo de tornar isso aí um pouco mais prático para quem for sentar na autoridade nacional e tentar colocar como está o panorama na Europa em relação a essas técnicas e metodologias e ver o que é aplicável aqui na nossa realidade, né, brasileira, que é um pouquinho diferente da Europa, né, que já faz isso há um bom tempo. E é necessário reforçar esse aspecto que a professora Cíntia falou, que as empresas aqui terão assim entrarão num novo patamar quando a gente tiver efetivamente aplicado essa lei, porque o trânsito de dados pessoais com a Europa, estando os dois estabelecidos que eles têm um nível compatível de conformidade com ambas as leis, vai facilitar enormemente o trânsito de mercadoria, de bens, de valores, ou seja, vai ampliar poderá ampliar o nosso comércio com outros países, né?
Então, a gente pensou no projeto que a gente vai desenvolver justamente porque a lei, ela traz um conceito, como o professor Evandro aqui colocou, muito amplo do que seria essa anonimização. Seriam técnicas, né, meios técnicos razoáveis. Ora, meio técnicos razoáveis é a tecnologia da informação, a ciência da computação que vai resolver para a gente. Mas a lei garante como um direito do titular a anonimização. Então, como os titulares de dados saberão, com certeza, que os seus dados foram efetivamente anonimizados? Para isso, é necessário um padrão técnico uniformizado, que a gente espera que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá regular. E aí, um dos objetivos do nosso projeto de pesquisa é conciliar essa pesquisa interdisciplinar, tanto da ciência da computação, para que, juridicamente, eu possa formular um documento, uma diretriz para que a própria autoridade nacional possa se espelhar e as empresas possam adotar como boas práticas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 50, estabelece a possibilidade das empresas adotarem boas práticas de conduta. por meio próprio ou por meio de associações. Então, elas podem, por exemplo, estabelecer padrões técnicos e um exemplo desse padrão técnico pode ser a anonimização utilizada pela empresa. E, portanto, a gente vai oferecer um modelo dessa boa prática por esse documento para que o conhecimento aqui produzido na Universidade de São Paulo possa atingir a sociedade, que é o que a gente realmente espera, né, com o investimento que a nossa universidade recebe de toda a sociedade. E esses, a gente também pretende realizar um workshop sobre o tema, né, concluindo a nossa pesquisa. A gente já tem publicado alguns trabalhos em conjunto, um livro que é Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, que será publicado em fevereiro pela editora Almedina, e o Congresso também vai resultar um livro que vai ser publicado pela editora Almedina sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e sempre nesse olhar multidisciplinar para esses temas tão importantes.
A divulgação do trabalho científico é muito importante, né, Thaís? Não adianta a gente pesquisar aqui no IEA e ficar guardado na nossa gaveta, né? Então, o workshop, a publicação dos dois livros, né, um artigo que a gente já começou a elaborar, que está fora desse contexto, assim, fora desses dois assuntos, mas dentro do contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, eles vêm como, assim, um marco, né, da divulgação e um texto acessível, que a gente espera que seja acessível às pessoas que eventualmente vão tocar essa lei de proteção de dados.
Né? E também para a própria sociedade, pra né, professor, sociedade, que é quem tem mais dúvidas a respeito desse assunto. Para a gente encerrar, recentemente a Comissão Especial sobre Dados Pessoais aprovou uma proposta que pretende inserir a proteção de dados na lista de garantias individuais da Constituição. Vocês acreditam que essa proposta é de fato necessária? Ou a própria Lei Geral de Proteção de Dados já bastaria para trazer segurança às informações dos cidadãos?
É fantástica essa colocação, porque a proteção de dados pessoais é considerada em diplomas internacionais como um direito humano. Então, ela é considerada um direito humano. E decorre da Constituição brasileira da dignidade da pessoa humana. Então, implicitamente, a gente já sustenta a constitucionalização do direito à proteção de dados pessoais. Mas eu acho que é adequado, eu acho que é positiva a explicitação desse direito como um direito e garantia fundamental. E até porque o Brasil iria está mais alinhado a esses diplomas internacionais que já consideram, e outros países aqui também na América Latina, como o Uruguai, que eu coloquei, já consideram um direito e garantia fundamental. Então, direito humano, é certeza que esse é um direito. Agora, esse projeto de lei, ele também estabelece, que é o projeto de lei 17 de 2019, estabelece a competência exclusiva da União. Esse é um outro ponto do projeto, porque veja, se proteção de dados não é da competência exclusiva da União, em tese, cada estado poderia ter uma lei estadual de proteção de dados. E isso eu já não vejo com bons olhos, porque se a gente agora está nessa corrida contra o tempo para buscar entender o que a lei traz, imagina se a gente tiver que analisar isso em cada estado. E até porque, hoje em dia, como eu disse, a circulação transfronteiriça é de entre países, né? O que dirá entre estados. Então, o ideal seria, a gente busca tanto uma uniformização das leis, quando a gente trata desse contexto global, então eu acho que não seria realmente favorável uma lei por estado. Nesse ponto, é uma contribuição a mais que o projeto de lei traz, quando estabelece a competência privativa da União. Mesmo se não for aprovado esse projeto, eu, por exemplo, acho que é competência privativa da União, porque proteção de dados pessoais é um direito de personalidade, então está dentro de direito civil e a Constituição Federal fala que compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Mas eu acho que, vindo uma lei que pacifica essa questão, evita a judicialização desse tema e alguns anos para que o STF, por exemplo, venha resolver se é um direito e garantia fundamental ou não, se é competência exclusiva da União ou não, como já aconteceu no, na questão de planos de saúde. Já chegou a ser questionado se cada estado tem uma lei e o STF depois disso decidiu que não, que como está relacionado ao direito civil, é competência exclusiva da União. Então, para evitar essa judicialização, eu acho que é positivo o projeto de lei já alterar a Constituição pacificando esses dois temas.
Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui com a gente nessa semana da professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cíntia Rosa Pereira de Lima, e do professor do Departamento de Computação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, Evandro Eduardo Seron Ruiz, eles que também estão no programa Ano Sabático aqui do Instituto de Estudos Avançados, vão desenvolver uma pesquisa na área de proteção de dados. Professores, muito obrigado pela presença de vocês hoje.
Nós que agradecemos, Thaís, muito obrigado. E a gente se coloca à disposição dos ouvintes, caso tenham mais informações, na página do IEA tem o nosso contato. Né?
Sim, eu agradeço novamente a oportunidade, todos os nossos ouvintes, e que eles possam acompanhar a página do IEA no Facebook, e logo mais também informações sobre o grupo de pesquisa e os eventos que a gente vai realizar nesse semestre.
O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.